me senti valorizado como artista, me senti abençoado por ter a oportunidade de estar com, pra mim, talvez um maior do mundo, assim. Então, sempre falam que eu pareço muito Buzz do Buzz Lightyear.
Boa! Oi, eu sou a Gabi Risso. E no nosso Conversas Rádio Disney de hoje, a gente tem uma presença especial de um músico muito sensacional, que ele é autor, ele é cantor, compositor, multi-instrumentista e produtor musical. Rod Melim.
Oi, gente! Obrigado, Gabi, por me receber, toda a galera da Rádio Disney. Muito feliz de estar aqui com vocês, batendo esse papo.
Imagina, a gente tá honrado de você ter aceitado o nosso convite e tá aqui pra contar pra gente como que foi essa estreia no palco, no seu primeiro show solo, que foi recente. E eu queria que você contasse pra gente, porque teve amigos no palco com você, então desenrola aí.
Cara, foi muito legal, foi muito eufórico, eu fiquei completamente emocionado, fiquei solto. E puxei gente pro palco, convidei... anunciado, né? O Vitão e o Brian Baer.
Sim.
Mas também teve o pessoal do Estrela da Casa que foi lá me assistir.
Que legal.
A gente fez uma brincadeira juntos lá, cantamos um Djavan. E Diogo também, Diogo Melim, meu irmão, meu parceiro. A gente ficou em dúvida se ele ia fazer ou não. Ele falou, esse momento é um momento seu e tal. Eu falei, não, cara, vamos fazer e tal. Ele falou, então tá, o que você quiser que eu faça. Deixei o momento mais especial ali, a última música, Meu Abrigo, que a galera canta com o coração pra poder subir com ele e demonstrar minha gratidão e carinho. Parceria que a gente tem.
Poxa, e é muito legal esse. A gente estava até conversando aqui nos bastidores. É muito legal esse contato de vocês, a relação que vocês têm. Porque geralmente no mundo da música, quando um grupo, principalmente entre família, um grupo de irmãos, se desfaz, resolve cada um seguir o seu caminho sozinho, todo mundo espera que tenha uma briga, que tenha alguma coisa ruim. E vocês não, né?
Não, a gente acha que todo mundo é capaz. Por sermos autores e sermos intérpretes, da gente ter realmente essa proatividade de poder liderar uma carreira só, entendeu?
Sim.
Então, assim, eu torço muito pelos dois.
Sim.
Né? E acho que a gente tá fazendo um bom trabalho até aqui. Muito feliz com o feedback desse primeiro álbum também.
Que tá muito legal, né?
Gostou?
Pô, eu fiquei ouvindo na academia.
Ah, que maravilha.
Que eu fiquei ouvindo várias vezes e... Ai, eu já vou passar pro... Nem vou seguir minha pauta. Desculpa, gente. Mas a música que você fez com seu irmão, que é...
Se o Amor Tivesse Espelho.
Se o Amor Tivesse Espelho. Gente, ela já tá nos meus favoritos.
Sério?
E eu tô recente de namoro, tal. Mandei pro meu namorado.
Ah, que legal.
Meu namorado compõe, mas eu não escrevo nada.
É mesmo?
E aí eu falei, olha, se eu pudesse escrever, se eu compusesse músicas, eu acho que seria essa.
Ah, que incrível.
Muito legal.
Essa música, eu acho que fala do amor de uma maneira muito real, sabe?
Sim.
Geralmente, quando a gente começa um relacionamento, né? A gente tá sempre muito apaixonado. E tudo é lindo e maravilhoso. E só que o amor mesmo, ele tem os lados também. Dias que às vezes não é, tipo assim, tão eufórico, tão feliz.
Sim.
E tal. Mas ele é importante. E a gente sempre fala muito de felicidade, positividade, de amor romântico nas músicas. Então nessa música eu quis falar da realidade. É uma música que me toca muito, a letra também. Aplico muito no meu relacionamento.
Que legal.
E queria que as pessoas tivessem um pouco desse olhar também sobre o amor. E também sobre o amor próprio.
Sim.
Porque tem um pedaço da música que a gente deixa ambíguo, né? Fala, tão bonito e imperfeito, se o amor tivesse espelho, se veria satisfeito e apaixonado por si mesmo. Porque quando você tá inteiro, você tá bem consigo, você consegue se doar pro outro, entendeu?
Sim.
Não necessariamente esperar de uma outra pessoa que te completa algo, entendeu? As pessoas vão muito nessa meta do relacionamento de achar alguém que vai curar todos os problemas. Acho que você tem que tentar ao máximo estar bem só pra conseguir estar bem pro outro, entendeu?
Eu concordo plenamente.
Fazer.
Isso é maravilhoso, assim. E é difícil, às vezes, né?
Acho
que às vezes a gente coloca os nossos problemas, as nossas... O que a gente deseja, a gente coloca muito no outro. E não é só sobre o outro.
Muito. Ontem, no momento, eu pedi a minha noiva em casamento de novo ontem no palco.
Ai, que lindo!
Porque a gente não fechou 2024, aberto ao público, assim. E eu tava... querendo viver esse momento com ela, entendeu? E como eu já tinha pedido, ela falou, vou fazer pro primeiro show, não volta mais, sabe?
Não.
O único primeiro show que vai ter. E acho que ela ficou feliz, foi bem emocionante. Eu cantei as músicas que eu escrevi pra ela, né? Que a gente gravou, Dois Corações, por exemplo, é uma música que...
Que é dela?
Escrevi
pra
ela.
Ah, que lindo!
Borboleta também, um símbolo do nosso amor. Eu achei, foi bem legal, a galera ficou emocionada, chorou.
Poxa, sensacional. Imagina ela, né?
Pô, foi muito especial. E por incrível que pareça, eu perguntei pra ela, você já tinha participado assim? Ela falou, não. Eu me lembro de um show que acho que ela subiu e tal, mas eu nunca tinha feito assim, uma homenagem pra ela, que eu me lembre assim, dessa forma. E foi legal poder cantar a música ali. Pô, Dois Corações é uma música que tem uma letra muito, muito legal, assim, que o Brasil inteiro abraçou. As pessoas usam nos casamentos, sabe? Aí saber que talvez a música de maior projeção que eu já fiz na minha vida romântica, assim, é pra pessoa que ainda tá e espero que sempre continue comigo e poder ser uma forma de homenagem é muito especial.
Nossa, muito. E as suas letras falam muito de amor. Todas elas têm uma história real, alguma coisa que você viu alguém passar. Como que você compõe coisas tão sensíveis, assim?
Ah, não necessariamente tem uma história real, mas eu sempre penso em alguma história. Uhum. Alguma coisa que faça sentido, que tenha um contexto para a pessoa que está ouvindo aquele tipo de assunto.
Uhum.
E quando eu escrevo, eu não seleciono o repertório para mim na hora que eu estou escrevendo. São etapas diferentes. Eu faço as duas funções também, mas eu primeiro escrevo. Uhum. Tento achar o melhor para a música. E depois, quando eu vou selecionar o repertório, é que eu ouço e consigo, essa música tem a ver comigo, essa música não tem. E às vezes eu acabo até gravando a música que não tem a ver comigo, para que a gente consiga ser mais abrangente. Por exemplo, a música Desinteressante, que a gente gravou, que eu gravei no meu álbum, não foi feita para mim.
Você fez pra outra pessoa.
E quando a gente fez a letra, uma coisa engraçada e tal, você fica se jogando pra baixo, tipo, não sou bom de papo, medo de ser chato, não uso perfume, não bebo, não fumo, não tenho nenhum talento especial. Mas aí você pergunta, o que será que você viu em mim? Não sei, acho que a sorte me escolheu, sabe? Vou até parar de perguntar. Então, eu achei legal poder me desafiar disso. Falei, isso é uma coisa que eu nunca falaria, mas eu vou gravar.
Sim.
E acho que as pessoas compraram bem e agora estou disposta a fazer coisas assim também, sabe?
Ah, isso é legal, né? Porque aí você dá uma diversificada, assim.
Exatamente.
E esse seu álbum solo é o primeiro, Inimaginável. Por que Inimaginável? E o que é Inimaginável na sua carreira agora?
Inimaginável é o nome de uma das canções.
Sim.
Sempre quando a gente vai escolher um tema, um nome de disco... Eu falo a gente porque não sou só eu que trabalho na minha carreira, né? Tem meus sócios que estão, inclusive, aqui comigo também. Gravadoras, GTS, todo mundo que cuida. Muita gente por trás pro artista estar ali no palco. E é tudo decidido juntos.
Uhum.
A gente sempre procura alguma coisa que seja abrangente, que seja criativa, que nos permita também brincar com a parte visual da coisa, que a gente consiga causar mudança de estado emocional nas pessoas que estão assistindo. E a gente... Foi até uma sugestão deles, da Inimaginável, que é o nome da música, ser o nome do álbum. Justamente por isso, a gente lançou vários teasers diferentes, ideias que causaram impacto nas pessoas. No início eu fiquei meio, caramba, será? Mas como é que a gente vai contextualizar isso com as outras músicas? Porque as outras músicas não são inimagináveis. A gente teve a ideia de pegar a história, o nome de cada música e trazer uma capa que tivesse, por exemplo, Cupido. A gente se colocou num labirinto de cartas, né, em que a pessoa tá ali meio que procurando o amor, né, e não sabe. Enfim, o Aloha, a gente botou um disco de vinil em... Né, no meio do mar, com surf e tal. Então, eu acho que a gente conseguiu contextualizar bem.
Sim.
É.
E já que você citou Cupido, ela é uma faixa que também... Ela toca a gente, né?
Curtiu?
Ah, eu achei ela muito fofa, porque ela fala de um amor e ele pede ajuda pro anjo do amor.
É, exatamente.
Gente, eu fico... Assim, se você parar pra pensar de quando você gosta de alguém e ou acha que não é correspondido, é uma ajuda que eu nunca tinha pensado.
É.
E de onde veio essa ideia de pedir uma ajuda pro anjo do amor?
Cara, essa música surgiu de uma forma muito fluida. Muito fluida. É uma composição minha com o Vitão.
Uhum.
E foi daquela forma. A gente começou tocando violão, não sei o quê, a melodia. Eu acho que até veio dele essa ideia do Cupido. É, e aí quando ele falou essa palavra, geralmente a gente começa as músicas pelo refrão, eu gosto muito de começar pelo refrão.
Uhum.
Se a música tem um refrão campeão, você já pega aquele tema ali. Quando ele falou Cupido, falei, pô, vamos fazer a música em cima disso. E a gente martelar nesse tema.
Legal.
E foi diferente, eu nunca tinha feito uma música assim. Né? Também não me lembro de uma música recente que tem esse tema assim. É, eu tento sempre fugir das coisas que existem para que a gente soe mais original possível. Né? Eu gostei muito desse tema, acho que foi uma brincadeira muito legal. E o resultado da música também, os arranjos também, do Castilhol, enfim, que foi o meu produtor do disco, foi incrível. Também deixou música super pop, super alto astral.
Sim, ela
e
é
a nossa
legal.
Nova aposta aí para as rádios, né, justamente por esse motivo.
Poxa, ela ficou muito legal mesmo. E como compositor, você faz as letras de música com outros artistas, mas você também escreve sozinho.
Escrevo, mas...
Qual é a dinâmica que você acha mais fácil ou você não tem uma preferência?
Eu gosto das duas formas. Mais fácil, eu acho que é compor com parceiros.
Sério?
É, porque quando você tá compondo com parceiros, se você travar em alguma ideia, a pessoa te traz alguma solução, entendeu?
Tá.
Quando você tá sozinho, demora mais pra você fazer.
Tá.
Também existe o caso de você tá muito inspirado e você vai fazendo e não tem ninguém pra te dizer não também. Tudo que você gosta, você vai botando na letra. Então, por exemplo, as músicas antigas, né? Dessa que eu falei pra você, Citei Dois Corações. Eu lembro que foi uma música que eu praticamente fiz ela... Fui direto, assim, fazendo. E eu não pretendia gravar, quando eu mandei pros meus irmãos na época. Eles falaram, pô, tá linda essa música e tal, vamos gravar. Eu falei, pô, nem fiz pra isso e tal. Aí eu falei, não, se a gente quer gravar, vamos sentar e vamos escrever o refrão dela. Deixar um refrão um pouco mais... que a música tá muito lenta e tal. Aí a gente sentou eu e o Gabi e terminamos a música.
Ai, bacana. É. E você falou que, às vezes você vai numa tacada só, fluido e tal.
Quando você tá muito inspirado e você tem um sentimento, você quer falar algo... Você vai, mas às vezes trava também, e eu sempre respeito. Não, eu quero o melhor pra música. Se o Amor Tivesse Espelho, por exemplo, foi uma música que eu fiquei um tempão pra fazer. A segunda parte, nossa, ficava, ia, de manhã me lembro de ir surfar, ficar ali dentro do carro pensando, aí achava uma palavra, aí anotava, nossa, eu gostei dessa palavra e tal. E aí, quando foi ver, a música tava quase toda pronta.
Mas aí, no meio dessa criação de uma música que leva um tempo, pode vir uma outra?
Pode, com certeza.
Não tem uma regra.
Não.
E aí, quando você vai montar um álbum, você senta pra escrever ou você faz um catadão do que você já tem?
Os dois. Eu vou fazendo músicas ao longo. Mesmo que eu não tenha algo pra gravar, eu vou fazendo. Com menos frequência.
Tá.
E beleza. E aí, com pessoas diferentes, tendo inspiração diferente. Quando eu sento pra fazer o álbum, eu vou pegar todas essas músicas, vejo o que eu já tenho, o que eu já gosto, e tento começar a fazer as outras ondas que eu preciso. Entendeu? E aí, eu faço o máximo de músicas possível até eu ficar satisfeito. E aí, depois, dentro daquelas músicas, que é sempre muito mais do que a gente vai gravar, nessa primeira parte foram 40, e eu selecionei 7.
Como você consegue jogar tanta música assim pra gaveta?
Então, na verdade, essas músicas, elas ficam ali. E quando tem outros artistas que me pedem coisas, eu acabo mandando também, dependendo do estilo da pessoa, né? E eu mesmo posso gravar essas músicas futuramente. Nunca se perde uma música, entendeu? Ela fica ali. Mas é isso, quem faz com essa frequência, né? Todos os autores aí que estão ligados do que eu tô falando e fazem com essa frequência, acontece muito isso. Tem muitas músicas que eu gosto muito, que ninguém nunca gravou ainda. E eu fico ali, cara, essa música... E pra mim já é um sucesso na minha cabeça. Eu fico imaginando a galera cantando. E às vezes não é nem o meu segmento, porque eu faço composições pra outros artistas
também.
Era
isso que eu ia falar, que você me contou agora há pouco. Que você já escreveu pra Jorge Mateus, Dilcinho, Luan Santana...
Sorriso Maroto, Ferrugem...
E são estilos Mateus que Cauã. Eu não consigo imaginar você cantar.
É inimaginável.
E conta... Pra gente, assim, já que a gente tá falando das composições desses outros artistas, como você escolhe, ou como que você faz essa divisão? Porque são muitos estilos diferentes. E quando você escreve a sua música, você já pensa na melodia, já manda tudo pronto?
Então, agora como a gente já tem bastante tempo, de estrada na composição, a gente olha um monte de nomes, assim, sou uma coisa, né, muito grande, mas começou devagar a coisa, sabe? Eu primeiro... Tive a minha referência pop, que é o que eu gosto. Fazia músicas com parceiro, sozinho e tal. Depois, entramos no mundo sertanejo. Junto com Gabriel Cantini e Diogo também. A gente tinha uma tríade ali, que a gente fazia toda terça-feira músicas. Sem saber para quem ia mandar. Com expectativas de tentar acertar nos artistas. Mas é muito difícil você conseguir acertar nos artistas grandes. Por quê? Porque esses artistas... Existem muitos compositores que fazem muitas músicas boas para esses artistas. E eles também, na maioria das vezes, são compositores.
Sim.
Então, assim, o cara só vai gravar uma música sua se ele realmente se apaixonar ou se ele não tiver mais tempo de escrever, que às vezes os caras lançam dois, três álbuns por ano, às vezes, e precisam de muita música, entendeu?
Entendi.
Então, começou assim, sertanejo. Depois, conheci Bruno Gabriel, Eric, lá na casa do Ronaldinho Gaúcho, escrevemos uma porrada de coisa. Aí, Dilcinho gravou, Ferrugem também, ele gravou o Eu Juro, né? Uma música que inicialmente tinha sido feita pra Luan Santana. Que era um sertanejo, ele conseguiu transformar pro pagode e ficou perfeitamente, casou na voz dele de uma forma incrível. Que bom que ele, né, gravou essa música. E aí eu fui começando, aí eu entrei no pagode, aí eu comecei a entender um pouco mais, porque tem os segmentos, as divisões, sertanejo, pagode, pop, e tem as subdivisões. Dentro do sertanejo existem vários, dentro dos pagodes existem... Aí eu sei fazer um estilo de pagode.
Tá.
O pagode, por exemplo, mais alegre, mais feliz, eu já não sei fazer, eu sei fazer mais sofrimento.
O que fala de amor, aquela paixão que não é correspondida.
Que deixou, de traição, de não sei o quê.
E tem uma do Dilcinho, que tocou muito em todas as rádios, que é a composição sua.
Tem a Pouco a Pouco, e tem... Tocou mais, foi Pouco a Pouco, Prejuízo e Pódio, com Jorge Mateus.
Pódio.
Prejuízo foi com... Pouco a Pouco e Prejuízo foi com Sorriso Maroto.
Sim.
E aí Pódio foi com Jorge
Mateus. No projeto que eles fizeram juntos.
Isso, exatamente.
Poxa,
tem várias,
legal.
Né, lá no projeto juntos, tem Terra de Ninguém também, que eles gravaram. Tem muitas músicas bonitas, eu amo as músicas, acho que esses artistas dão uma vida incrível e sou fã. Né? Você pode se realizar através da voz do outro também, de ver aquele artista que você sempre, né, viu cantar e gosta das músicas. Não necessariamente é o meu estilo, mas eu amo de ouvir as músicas e fico muito grato por eles me darem, todos eles me darem esse espaço.
Na voz deles e na voz de todo mundo, né? Porque todo mundo canta. Exatamente. São músicas que todo mundo canta.
E eu ganho uma abertura pra poder falar de coisas, às vezes, que não se encaixam no meu trabalho, entendeu?
Sim.
Porque as minhas músicas geralmente são mais poéticas, um pouco mais positivas e tudo mais. E aí eu consigo me expressar dessa forma com outra pessoa.
E aí, a gente falando das suas influências. Porque aqui a gente tá falando que você escreve pro sertanejo, pro pagode, tudo
pop.
Mais. Mas no seu novo álbum, em algumas músicas, você fala de Djavan e de outros
sim.
artistas que são um pouco mais MPB, né?
Sim, sim.
Me fala
Caetano.
Disso. Já pensou em escrever alguma pra eles, por exemplo?
Eu, não, eu confesso que eu não sei como é a rotina de gravação deles. Se esses artistas da MPB, primeiro, os caras são gênios, assim, que é até audacioso você querer fazer alguma coisa. Mas a gente já tentou. Acho que já tentamos mandar uma música pro Roberto, por exemplo. Roberto
uhum.
Carlos, na época, com Cantini. E são influências máximas, assim, sabe? Eu fiquei muito feliz de conseguir me relacionar com alguns deles na época da banda.
Uhum.
Pretendo continuar convidando, né, para fazer música. Principalmente fazer canções feats. Mas é uma coisa que eu não tento muito, assim, essa galera da MPB. Talvez, mas eu vou até parando pra pensar, quem sabe aí a gente não consegue escrever pra.
Poxa, imagina
pra
uma das suas referências gravando uma
o Gilberto
música
Gil.
Pô!
E outra galera também, o Skank, no caso agora o Samuel Rosa,
sim.
O Jota Quest, uma banda que eu gosto muito.
Que os caras são muito bacanas também.
Uma pessoa que eu ainda quero escrever, que quase tive a oportunidade, até recebi o convite, foi o Lulu Santos.
Imagina!
É um cara
Lulu
que,
também
pra
é
mim,
um astro, né?
Se não for o maior, é um dos maiores hitmakers que o Brasil conhece.
Sim.
E um cara, além de tudo, um cara doce. Um cara que sempre abriu as portas pra gente. E eu amo muito.
Ele tá sempre com os artistas. Eu sempre vejo ele fazendo feat com a galera mais jovem, né?
Muito. Ele tem essa coisa aberta de poder receber. Sabe lidar muito bem com isso. Mas tem alguns artistas que a gente conhece e não perde essa mágica.
É. Não
é porque a gente canta também que você banaliza as coisas. Quando eu tô sempre com essas pessoas, eu respeito muito, né? Tem o Alexandre também, Nath Roots, Luiz Maurício.
E nessas de você conhecer pessoas que você admira, da música e tal, já aconteceu de dar uma travada, assim, ficar nervoso?
Cara, com o DJ já foi foda, porque a gente conheceu ele gravando com ele. A gente, na época, gravou o álbum em homenagem. E convidamos o Max para poder fazer os arranjos. E também para de alguma forma, viabilizar que isso fosse possível. Porque a gente nem sabia se era possível poder gravar as canções de Djavan.
Sim.
E aí o Max falou, cara, meu pai adorou a ideia. Falou, será que os meninos não querem que eu faça uma com eles? E eu falei, cara, que maravilha isso. Vamos embora. E aí, só que era pandemia. Então, não consegui nem dar um abraço nele na época.
Ai.
E quando o Edir entrou, assim, foi muito especial.
Você tinha que cantar, você tinha que fazer.
Me senti valorizado como artista, me senti abençoado por ter a oportunidade de estar com, para mim, talvez um maior do mundo, assim. Eu sei que tem muitos artistas mundiais que são incríveis, Stevie Wonder, Beyoncé e outros que influenciam tanta gente, mas o Dija também influencia essa galera, assim como o Milton Nascimento.
Sim.
Tem os brasileiros que são realmente muito incríveis e ele merece todo esse carinho.
E você também foi, agora mudando um pouco das suas... de quem você admira e tudo mais, pra falar de televisão.
Uhum.
Você foi um dos compositores da abertura do reality Estrela da Casa.
Isso, é a minha estrela. Foi muito legal fazer essa música. O produtor musical, o Castilho, me convidou. Ele foi o nosso produtor musical na época do Superstar. E ficou e tal, você aqui conversando. Aí sempre falei com ele, indiquei pessoas pro Estrela da Casa também. E aí ele falou, Rodson, topa fazer essa música comigo e tal? Eu falei, pô, claro, posso convidar alguns parceiros? Ele, tá bom e tal. Convidei meu irmão, convidei um outro amigo também. Fizemos a música junto com o Castilho. E não é que deu certo, cara.
Sim, ficou muito legal a música.
Tem gente que ia desacreditar, ia falar, não vou fazer essa música, não vai entrar essa música. A abertura é muito difícil você fazer e dar certo.
Certo.
Deu certo e ficou incrível. E é uma música que eu gosto muito, porque ela fala sobre a trajetória do artista.
Uhum.
Então, é muito bom você cantar o que você acredita, né? Letra de olhos fechados, horas e horas sonhando acordado, no imaginário. Depois veio inimaginável. Posso ser quem realmente sou. Você, quando tá buscando a carreira, em qualquer profissão, você já se imagina exercendo aquela parada.
Sim.
Antes das pessoas te darem valor, antes das pessoas reconhecerem talvez um possível talento, alguma coisa, você já se imagina muito ali. E tem muitos artistas que são incríveis, que já estão se imaginando aquilo. Você vive sozinho aquilo, às vezes, na sua cabeça por muito tempo. E eu consegui, junto com meus irmãos, ter o outro lado da moeda de você conseguir realizar isso e se tornar palpável esse sucesso. Uhum. Então, assim, eu me sinto muito grato. E eu vejo que os artistas do Estrela da Casa, estive lá também, cantei com eles. Sim. E tudo mais. Eles abraçaram a música também, sabe? Dessa forma de sentir que eu estava falando alguma coisa que só quem realmente vive a profissão ali sabe o que... Enfim, o que todo mundo passa. E foi muito... Eu fiquei muito honrado de ter essa música ali. Inclusive, agora o programa já tá também lançando a segunda edição.
Uhum.
Né? Não sei quantas edições vão vir, mas...
Já sabe se vai participar nessa também?
Não sei ainda, não sei ainda. Mas se eu receber o convite, é claro que eu vou estar lá. Assim, Globo é um programa incrível, de musical. Tudo que tiver a ver com música na minha vida, eu sempre vou querer participar.
Bacana. E pra gente fechar
esse papo e
bate-papo. Esse bate-papo, porque ainda tem um gamezinho aqui.
Uhum.
Mas esse bate-papo, vocês participaram do Superstar.
Sim, né?
Como foi essa virada de chave? Quanto influenciou na carreira de vocês?
Foi muito
e se
bom.
Você participaria de novo de um reality somente musical ou qualquer um?
O Superstar, assim, é um aprendizado muito grande. Por quê? Porque você tem que cantar ao vivo pra todo o Brasil, toda a galera. Onde passa, tá todo mundo assistindo. E a gente tava se formando quanto banda na época. Então a gente tava vendo o negócio dos vocais, as músicas que a gente ia gravar. Parece que quando a carreira começou a andar e a gente começou a fazer TV com as nossas músicas, que aquilo foi uma preparação e você já se sentia mais à vontade, porque já conhecia um produtor ou outro, já sabia o esquema de como é que era chegar e tal. Então, assim, foi uma abertura que eu gostaria que todo artista pudesse ter, porque foi um preparatório, sabe?
Que legal.
Então, aquilo ali tornou natural todo esse processo de TV, de rádio, coisas que são muito importantes na carreira do artista, imprescindíveis, eu diria.
E a galera que tava ali participando tava no mesmo barco, né?
Então, do que se diz? Do público?
Não, da galera que tava com vocês, de banda e tudo mais.
Ah, as outras bandas sim. Inclusive de lá tem muitos artistas que são amigos, outro eu.
Que legal.
Né, a galera, o Playmobil também é uma galera que sempre vejo comentando da força. Enfim, muita gente voa naquele programa ali.
É, foi bem legal também. Acho que esses dois realities que eles fizeram deram muito certo, né?
Muito
tipo,
certo,
foi muito legal,
muito
pelo
certo.
Menos porque
pessoas que saíram muito bem ali. Teve o Malta, que na época estourou a música.
Teve Malta, teve
o Lucas
Scalene.
Orelha, Scalene deu muito certo também, Suricato.
Sim, deu
muita
bastante
gente incrível. Ali realmente foi... Sabe por quê? Porque tem a oportunidade de você mostrar o autoral.
É.
Essa é a diferença. Então, se eu participaria de novo... Eu acho que talvez no momento que eu atual, eu não sei se tem um contexto. Eu procuro sempre muito contexto nas coisas. Eu acho que talvez para um momento... Mas se rolar uma outra parada com algum outro contexto que faça sentido na minha cabeça, eu acho que talvez seria uma coisa legal.
Ah, bacana. Vamos fazer um bate-bola.
Bora.
Rápido. Um ídolo.
Um ídolo? Djavan.
Uma saudade.
Caramba. Escola.
Que interessante.
Eu queria ter estudado mais.
Sério? Mas você era muito bagunceiro?
Eu era regular, porque eu sabia que ia fazer música. Então, eu só estudava o suficiente pra passar. Mas hoje eu queria poder ter estudado mais biologia, mais química, mais física. Porque eu gosto, sou muito curioso. Então, eu pensei, poxa, se tivesse naquela época ter estudado.
Entendi. A última coisa que você comprou?
Caramba, eu acho que foi uma escada pra minha dispensa.
A última música que você ouviu?
Foi uma música minha. Acho que foi inimaginável.
Boa. Uma coisa que você gosta, mas ninguém nem imagina.
Eu gosto, mas ninguém imagina? Caramba.
Qualquer coisa no mundo.
Que ninguém imagina. Eu falei lá em cima. Eu gosto muito de cortar minha grama e limpar minha piscina na minha casa. Falei que ninguém imagina.
Nossa, não.
De cuidar da minha casa, eu gosto.
Ah, isso é legal. Uma meta pra 2025.
Fazer muitos shows.
Boa. E um sonho?
Um sonho? Eu gostaria que o cenário do pop no Brasil estivesse mais unido e que esse estilo de música que é tão importante e tem muitos artistas talentosos tivesse mais espaço.
Sim.
Então a gente está recomeçando uma carreira agora solo, mas eu tô também com esse propósito de tentar trazer a união entre esses artistas e que a gente consiga movimentar mais o segmento. Né, se ajudar mais e poder criar uma cena bonita para as novas pessoas e artistas, para as crianças também que nos escutam, terem opções musicais e, enfim, e é isso, somar com a música do Brasil.
Poxa, bacana. E se você fosse um personagem do mundo Disney, vale Star Wars, vale
Caramba.
Herói?
Então, sempre falam que eu pareço muito Buzz do Buzz Lightyear.
Boa, boa. É. Essa foi boa. E se você, como você compõe, canta, produz, tal, se você fosse compor uma música, cantar uma música para um filme da Disney?
Eu gostaria muito de receber esse convite.
Seria legal.
É.
Qual você escolheria?
Qual das que já existem que eu escolheria?
Qual dos filmes?
Ah, com certeza absoluta, a faixa de Rei Leão.
Poxa, legal.
É o meu filme da minha vida, esse filme. É uma canção do Elton John.
É.
É... Eu esqueci o nome da música. Lion King, não sei.
Universitários. É, em português não,
não,
é o Ciclo da Vida.
Não, é outra. É do Elton John.
É a original.
Can you feel the love tonight? Can you feel the love tonight? É isso.
Que o Simple Plan regravou agora recente.
É?
Uh-huh.
Essa música,
ficou
quando
bem legal.
Começa, assim, o Rei Leão, a gente assistia as fitas até acabar.
Pô, que
na
legal.
Época eu botava fita cassete, a gente estragou várias fitas assistindo, a gente assistia todos os dias.
Fita
esse filme.
Cassete, fala qual é a
eu
idade.
Eu lembro da minha família, esse filme me lembra a minha família, sabe? O Mufasa me lembra meu pai.
Poxa.
E assim, é uma coisa que eu boto assim, até hoje eu choro, eu me emociono. Só de falar, assim, já.
Ah, que legal, isso é muito bacana. Bom, Rod, muito
Inclusive,
obrigada.
Eu ganhei até um disco de vinil, que foi a Ana que me deu, a Maria e a Ana me deram esse disco. E é o vinil que fica ali na minha coisa. De vez em quando eu boto pra tocar, eu gosto muito.
E aí você escuta ele e compõe uma música.
Não,
ajuda
não,
a inspirar.
Eu escuto
só
assim,
curte.
Fico ouvindo. É. Muito
Poxa,
legal mesmo.
Bacana, bacana.
Obrigado por me receber com tanto carinho.
Imagina, eu que agradeço.
Obrigado
a gente
mesmo.
Fica muito feliz de você ter aceitado o nosso convite, de estar aqui no Conversas Rádio Disney. E fica o convite para uma próxima vez.
É isso, queria mandar um beijo para todo mundo que tá assistindo a gente. Até a próxima, tamo junto. Escutem minhas músicas na Rádio Disney.
Sim, na Rádio Disney, nos streamings, em todos os
em
lugares.
Em todo lugar. Beijo.
Beijo.